a fazer aquelas merdas tipo televisão. Desculpa cortar. Desculpa cortar, mas tenho que voltar para o estúdio.
Assim uma cena. Ok. Curto é o início.
Queres que eu introduza?
Não, isto curto é só eu tipo lembrar-me. Ok.
Acho que isso não é um problema.
Olá malta, bem-vindos ao Tiger Bar. Eu sou o Gabriel, hoje estou aqui com o Álvaro.
Olá.
E o Ayla.
Olá.
Hoje estamos aqui para falar de no-code e de ferramentas e práticas e use cases e o que é esta malta anda aqui a fazer. Mas antes disso, eu se calhar ia introduzir o Álvaro, aqui um PM na Savisual. Álvaro, o que é que descreve um bocado o teu trabalho e o que é que andas a fazer?
Obrigado, Gabriel. O meu trabalho, assim, já à cabeça, não é um trabalho técnico, per se, não envolve código nem programação. É muito traduzir o que é que será o código para a linguagem mais coloquial, diga-se assim. É muito entender os problemas que estão presentes no produto e conversar com quem tem o conhecimento necessário para resolver esses problemas e tentar traduzir isso, problemas técnicos em linguagem, tipo uma criança de 5 anos costuma usar, que é uma expressão que até uso bastante, explica-me como se tivesse 5 anos. Fora isso, é muito Dungeons and Dragons, como acho que vocês sabem, é bastante claro, tipo... Também é muito parecido com o meu trabalho per se, que é traduzir problemas que vários tipos de aventureiros trazem para uma história e tentar encontrar alguma coerência ali no meio. E foi também a minha maior motivação para começar a integrar nas ferramentas no-code. Ambas foram, o meu trabalho e o Dendia, pela necessidade que sinto às vezes de conseguir criar algo adaptado a mim.
Não, isso é impecável. Acho que foi a primeira vez que alguém usou a palavra coloquial neste podcast, mas gostei, foi apropriado. Ah, mesmo no spot certo, foi bonito. Baila, quer dizer, desculpa, o teu nome é Francisco, estou-te a chamar a Baila.
Porque... Ah, à vontade.
Trabalhamos juntos há muitos anos, por isso.
Só não deixo a minha mãe chamar-me Baila, o resto.
Ok. Tu... É difícil, não é? Tu és designer, mas na realidade também és CEO da Onda, que é um design studio.
Sim.
Se calhar podes introduzir melhor e dizer o que é que andas a fazer.
Ok, pronto. Eu, embora quisesse ser mais designer do que sou CEO. E faço tudo que isso envolve, que são muitos chapéus. A Onda é um estúdio de design. Um bocadinho menos tradicional que o normal, se é que isso é uma coisa. E focamos em branding e web design. E para entregarmos o melhor possível, usamos ferramentas no-code. E é interessante porque há muito estigma, não sei se estigma é a melhor palavra, mas há muito preconceito em relação ao no-code para front-end. Que é aquilo que é mais usado na construção de websites, mas até agora ainda não encontramos esse bloqueio, e o nosso objetivo é fazer sites que as pessoas consideram wow e que nós vemos dia a dia nos awards ou que algum amigo partilha, olha aqui esta cena brutal, e fazer entender às pessoas que muitas vezes esses sites são feitos em Webflow e cada vez Webflow ou outras ferramentas no-code e cada vez mais isso é uma conversa comum e é uma coisa comum, no-code está aí para ficar. E acho que me desviei bué da pergunta, mas isto vai ser assim durante esta meia hora.
Sim. Estás à vontade. Assim, tu na realidade já introduziste assim dois temas logo assim a pé juntos, que eu acho que vai ser interessante abordarmos. O primeiro é a questão do preconceito. Acho que é um tema interessante. E depois também já introduziste uma ferramenta, não é? E eu já sei que esta é a ferramenta que vocês usam mais, que é o Webflow. Há mais coisas. Mas se calhar, antes de entrarmos nos temas sérios, introduzir aqui à malta que não está a par do que é o no-code, o que é que isto significa na prática, não é? Ou se calhar que ferramentas é que existem. Eu sei que, pronto, tu tens bastante conhecimento sobre isto, mas se de uma forma muito simples, consegues descrever?
Ora bem, o no-code, na minha opinião, na sua gênese, é uma falácia. porque aquilo que muitas vezes fazem no-code é uma pequena vertente desse movimento que se chama low-code, ou seja, usar o mínimo código possível. E se calhar é a forma mais... não sei se pode ser a forma mais bonita de enaltecer quem faz código, quem faz o code, que é, para haver no-code, tem que haver code por trás. Eu acho que é mais para aí que o mundo vai caminhar. Mas, respondendo à pergunta, no-code é uma forma mais rápida, mais automatizada de construir coisas, sejam um site, sejam um produto, sejam apps, sem obrigar as equipas a fazer tarefas repetitivas e montes de coisas que nós sabemos que, quando começa um projeto, já nos dói o joelho porque, pronto, vou ter que fazer aquela porcaria toda outra vez. E aqui não, aqui acho que acelera bastante esse processo. E pronto, diria que essa é a minha resposta.
Ok. E eu se calhar deixava o Álvaro também dar a sua dica sobre a definição. Não é definição, ou seja, só contextualizar o tópico.
Sim, eu nesta minha aventura das ferramentas no-code, tentando minimizar assim numa frase, eu diria que para mim o no-code é ter UI para código, as in, foi o que me ajudou mais na entrada, foi o facto de poder ter componentes visuais, ou melhor, ter componentes visuais a representar o que é um pedaço de código. Eu entendo que um quadrado para o código pode ser um conjunto de margens, que é, no fundo, números e letras, mas a mim, como pessoa, ajuda-me bastante ter o componente visual e ver, efetivamente, o quadrado representado. Então, para mim, eu gosto muito do no-code porque ajuda-me a traduzir o que é que existe no código para algo que eu consiga entender e manipular, né? Então, acho que é a grande cena para mim do no-code é aplicar essa máscara a um conceito que é muito complexo para mim, que é o código.
Eu gostei muito desta definição do meu colega de painel.
Muito obrigado.
E estava até de acrescentar no seguimento do que o Álvaro disse, que o no-code pode até ser uma ferramenta para aprender a programar. Porque te permite ver as coisas ou ver como é que as coisas funcionam antes de passares àquela fase em que bates código e tens que perceber a coisa a fundo, não é? Acho que foi.
Exatamente.
Sempre engraçado. Eu por acaso gostei desta cena do UI para código.
Yeah.
Assim, de certa forma dá para escarafunchar isto e não faz assim muito sentido, mas na realidade até faz algum. E é interessante. Mas, imagina, vocês desde que entraram neste mundo aqui do no-code, já tiveram um bichinho para aprender a programar?
Eu se calhar até diria que eu já sempre tive o bichinho para programar. O facto de ter no-code incentivou-me a alimentar esse bichinho, se pode dizer assim. Que é, várias vezes ao longo da minha vida tentei dar esse passo em aprender a programar e por diversas razões nunca consegui fazer compounding e continuar e ter progresso contínuo. O no-code, para mim, tornou-se quase a ponte para conseguir aprender e que eu veja como a melhor forma de eventualmente aprender a programar, porque vou sentir essa necessidade. Mas eu, inicialmente, não conseguia sentir a necessidade real de aprender a programar, porque para mim era muito abstrato o que eu conseguia retirar de lá. Agora, quando eu atingir o limite, se calhar, do que consigo fazer com uma ferramenta no-code, aí vou começar a sentir a necessidade de aprender mesmo a programar.
Yeah. Eu também não queria, desculpa, não queria reduzir ferramentas no code a uma stepping stone para aprender a programar, não era isso o objetivo de todo. Era só uma questão, porque tu falaste que podia ser servir esse objetivo, Baila.
Uhum.
Mas não era.
Sim. No meu caso, eu já programava antes de conhecer o no-code e se quisermos ser mais específicos, Webflow, embora não seja essa a única ferramenta que use. Mas sim, eu noutra vida fui front-end developer, acho que podemos dizer isto. Não quero de todo vender os meus serviços, e por favor não me contactem. Mas uma das minhas características enquanto front-end developer era ser um gajo extremamente preguiçoso, e estar sempre à procura do próximo atalho para chegar mais rápido à solução que era pretendida. E o no-code realmente é um grande atalho para isso. E hoje em dia obriga-me, às vezes, a aprender mais a programar quando bato na parede, como o Álvaro estava agora a falar. Quando atinjo o limite da ferramenta, a ferramenta permite-me usar custom code, como é chamado dentro do Webflow. E aí aprendo como, acho eu, um programador aprende, que é, está à frente a um desafio e tem que se safar. E aí, pronto, vale tudo como vale no código.
Engraçado, tu dizeres que és preguiçoso. E eu não escolhi este painel assim muito a dedo, mas eu sei que o Álvaro também se define como sendo preguiçoso. O que é completamente ridículo, porque eu sei que nenhum de vocês os dois são preguiçosos. Porque eu sei o que é real preguiça e não é ser CEO de uma empresa, nem andar a aprender assim muita coisa nos seus tempos livres.
Sim, mas eu acho que vocês percebem o que eu quero dizer quando digo preguiçoso. É a boa preguiça de ir à procura de uma solução mais rápida e com menos esforço, não é? Acho que a quote, aquele clichê do era do Bill Gates, não é? Que os preguiçosos vão dominar o mundo. Acho que é isso, é esse tipo de preguiça.
Ok.
É aquele low power mode, não é?
Isso.
Keep it to the basics e conservar a energia.
Exatamente.
Vamos, se calhar, para contextualizar ainda mais, por exemplo, falar de use cases. Ou seja, já falamos aqui de fazer sites, não é? Podemos introduzir outros, vocês conseguem descrever que têm experienciado ou que conheçam, simplesmente.
Posso falar rapidamente do meu próprio use case, que foi como levou para as no-codes. Sendo, pronto, não entrando muito no tópico de Dungeons and Dragons, que não é o objetivo do podcast, mas tenho muita necessidade de, no fundo, ter um Excel com superpoderes. É uma base de dados em que cada entrada tem as suas características específicas e estas entradas têm que estar ordenadas de uma forma sempre específica também. Para quem está dentro do mundo, é no fundo gerir a iniciativa de um combate e a ordem de todos os jogadores. Eu senti a necessidade deste use case porque não há, não existe essa ferramenta. É tudo muito mais orientado para os jogadores e não para o árbitro, o Dungeon Master. E tentei com várias ferramentas, Notion, Excel, tentar criar algo flexível que me conseguisse substituir o pen and paper. Porque no fundo acaba por ser mais rápido à mão do que em qualquer ferramenta digital. Até que comecei a explorar as ferramentas no-code, nomeadamente o Bubble, aí é o que me permitiu customizar totalmente o meu line of thought e construir flows específicos para cada necessidade que eu sentisse. E foi um bocado esse use case, conseguir, no fundo, passar uma base de dados extremamente dinâmica, muito minha, muito com os meus processos de pensamento, para algo concreto. E com uma interface, no fundo.
Se puder acrescentar aqui ao que o Álvaro estava a dizer, o use case para nós, claro, o mais normal na onda é construir sites, mas se transportar isto para a própria gestão da empresa, todas as finanças da onda são tratadas no Notion, e escolhemos o Notion e não o Excel, e passo as publicidades, não sei se este podcast tem acordos, não é? Mas pronto.
Estamos a trabalhar para isso.
Sei, se o Notion estiver a ouvir, pronto. É o Webflow. Está aqui uma boa oportunidade. Mas o Excel tinha bastantes limitações, a nível, embora seja uma ferramenta poderosíssima. Pronto, já lixei o vocabulário, já íamos em coloquial e agora nem consigo dizer isto. Com bastante poder, não é? Não é dinâmica o suficiente para eu conseguir fazer, sei lá, cálculos de income e de net profits, essas coisas todas, e conseguir que seja tudo visível para a equipa, de uma forma em que eu não tenho que me chatear com isso. E neste momento isso acontece graças ao Notion ser uma ferramenta bastante boa, na minha opinião, no que toca a no-code. E depois, a própria gestão dos projetos. Nós temos uma, como o Álvaro estava a descrever, uma base de dados bastante complexa, que se adapta muito facilmente a cada projeto e é bastante customizável. E isso para nós foi game changer. É isso. E depois, o Bubble, cheguei a fazer algumas experiências, mas infelizmente, pronto, não fui por aí porque, pronto, o nosso foco não é tão produto e tal.
Entendo. Acho que também estamos numa fase das ferramentas no-code em que cada uma está a fazer target a alguém específico, o que é ótimo. Acho que um dos primeiros passos é sempre perceber qual é a melhor ferramenta para o use case que estamos a trabalhar. Sem dúvida.
Sim, infelizmente estamos num... Epá, eu não sei se nós podemos chamar isto um mercado ou um nicho ou uma comunidade em que a segmentação é muito bem feita. Por exemplo, aplicando aos sites, nós temos duas ferramentas principais, digamos assim. Temos o Webflow para sites robustos, sites assim mais poderosos, digamos assim. Como eu estava a dizer, os tais sites que aparecem no Awards e coisas assim. Mas depois temos, por exemplo, uma ReadyMag que está direcionada para sites simples, coisas que tu queres fazer super rápido e queres só passar a informação e tá. Isso é mesmo muito bom nesta comunidade. Cada um está muito a par das suas limitações, está muito a par do seu target, e é muito fácil para alguém que quer entrar nesta comunidade e neste movimento escolher aquilo que é mais indicado em cada altura. Pronto, depois, claro, há bastante competição entre segmentos, porque o Webflow já tem uma data de competidores, tipo o Editor X, que é um lavar de cara do Wix, acho eu. Tens, por exemplo, em Portugal havia Bondlayer, acho eu, e há outra que também não me lembro do nome e poderão haver mais, mas pronto, é isso. Já me perdi outra vez, mas tá, vamos falar.
Não, tranquilo.
Acho que valida o ponto que é, estás a listar umas quantas ferramentas que eu não conheço, que eu entendo que sejam mais orientadas à construção de websites ou front-end, mas o meu contacto é mais com Airtable, Bubble.io, porque a minha necessidade foi precisamente, eu quero um Excel com superpoderes, quero gestão de base de dados, que eu entendo que são ferramentas mais orientadas para isso.
Não, e é fixe, tu estás a falar do Airtable e podemos também falar dos Zapiers e coisas assim, que são, já, nem sei como lhe chamar, mas já são ferramentas que estão preparadas para ligar tudo o que é no-code. Portanto, já, essa parte que se calhar há 3 anos tinhas que fazer à mão e tinhas que chamar um developer back-end para tratar das dores de cabeça de ligações, integrações, essas dores da vida. Agora tens Airtables e Zapiers que estão a direcionar exatamente essa gap que havia. Pá, e é uma gap que tem 2, 3 anos e é super rápido como estas coisas aparecem. Está muito fixe.
Uma questão, neste caso para ti, Bela, que é, tu foste Webflow, foste para no-code quando começaste a onda. E a pergunta é, isto foi uma necessidade ou foi tipo estratégico?
Foi 70% estratégico, 30% necessidade. Portanto, quem ouvir isto, certeza que vai duvidar destas percentagens, mas pronto, em relação à estratégia, o tu focares num nicho faz com que tu consigas gerar mais leads, porque tu colocas-te como um expert de um determinado nicho ou de uma determinada ferramenta. E a consequência disso é que as pessoas que estão à procura exatamente dessa ferramenta vão passar por ti. E isso é uma coisa que se vê muito no Webflow. Nós, sei lá, por dia devemos receber uma ou duas leads de Webflow, que é ótimo. E depois a parte da necessidade é, nós sabemos todos que é bastante difícil contratar developers, ainda para mais para uma empresa que está a começar e que tem a ambição de fazer sites num certo nível de qualidade. E tu sabes que uma cliente, uma empresa que está a nascer não tem o poder económico para pagar um developer desse calibre. Portanto, o Webflow foi uma godsendzinha que apareceu ali.
Isso é engraçado. Pois, a questão não é só contratar developers. Neste caso, tu queres contratar front-end developers, yeah. O que, pelo menos na nossa experiência, é ainda mais difícil.
Super.
Mas, assim, faz sentido. Mas tu, na realidade, já contrataste developer, não é? Mas eles, de alguma forma, encaixam nesta ferramenta.
Sim, sim. Aliás, os developers que até hoje trabalharam connosco, freelancers ou na equipa, são pessoas que, das duas uma, começaram como designers e houve ali um gap na vida deles em que queriam construir aquilo que desenharam e não sabiam programar. E começaram no Webflow e, por causa disso, começaram a programar. E tens a malta que é mais rara, mas que começou como developer, chateou-se com o que eu estava a dizer há pouco, de coisas repetitivas e a mesma história do costume, e encontrou no Webflow ali uma forma de se escapar a isso e depois chega a uma altura do projeto em que consegue injetar código e voltar a ser o developer que era.
Sim, porque aquilo é poderosíssimo. Eu já tive a oportunidade de ver os vossos sites e de perceber um bocado o que estava a acontecer, e aquilo tem bases de dados, tens templating, ou seja, tem uma cena mesmo muito avançada, e eu cheguei inclusive a ver algum código JavaScript que depois estava a ser injetado numa altura. Acaba por ser uma coisa muito interessante, ou seja, aquilo não é extensível, não é? E se calhar isso é que também torna uma ferramenta aceitável para vocês, não é? Ou seja, não nos limita.
É isso mesmo. E é muito fácil, eu não sei, eu estou aqui a roubar um bocado de tempo da antena, mas é muito fácil um cliente, no início de um projeto, estar com medo da limitação da ferramenta. Nós, quando recebemos uma lead que não venha diretamente para Webflow, nós dizemos sempre, olha, nós fazemos design desta forma e programamos desta forma, que é usando Webflow. E há muito, acontece muito, hoje em dia já não, mas acontecia muito, as pessoas perguntarem, olha, mas isto não é uma coisa de meia drag and drop e não vamos chegar aqui a uma altura e vamos ter limitações e não vamos conseguir fazer isto e não vamos conseguir fazer aquilo. Pá, e o que eu respondo sempre é, as limitações do Webflow são as mesmas limitações de que quando fazes um site custom code raiz. Porque, a certa altura, se tu bateres na parede, tu vais injetar código e tu vais fazer o que te apetecer. E está resolvido.
Engraçado. Porque acho muito interessante essa perspectiva do no-code. E do uso, de como podes usar e o porquê do Webflow, o facto do Webflow ser customizado ou extensível é importante, porque com os developers que eu trabalho, acho que ninguém recusava ser mais rápido ou ser mais eficiente ou dar menos trabalho. Foi muito curioso esta conversa, porque nunca, não estava aware dessa rivalidade entre air quotes de no-code code. Porque não vejo... Para mim, complementam-se. Tipo, se... Lá está, tal como disseste, se todo aquele trabalho repetitivo pode ser feito por uma ferramenta no-code, libertando capacidade mental e tempo e tudo, para que alguém que mesmo saiba programar consiga build on that, é só um atalho.
É isso.
E que mais brilhante pode ser do que usar código para construir uma ferramenta para não precisar de usar código? Eu acho genial e tem muito valor isso.
Sim, eu acho que aí a questão base é o preconceito. É aquilo que eu estava a dizer no início. Eu acho que é um bocado consequência do pré-no-code. Que, opa, não quero estar a individualizar ferramentas ou empresas, mas... Houve ali um legado que ficou um bocado negativo de, pá, estas cenas, estas ferramentas dão-nos problemas, estas ferramentas criam-nos limitações. Há muito a cena do isto é uma ferramenta drag and drop. Pá, e parece que para um developer, e aqui aspas fortes, a sério, um developer a sério, parece que, tá, que aquilo é andar para trás. E é muito difícil para mim explicar a um developer, não, isto é andar para a frente, porque as cenas que tu não gostas de fazer, vais poder fazer tipo num dia, e depois o resto do projeto tu podes fazer o que te apetecer da forma que tu quiseres. Mas isto, para esta mensagem passar, custa um bocadinho.
Sim, eu imagino. Eu mesmo, eu penso que se eu olhar assim um bocado para dentro, eu não me sinto tentado a ir por esse caminho. Também não sou um front-end developer propriamente profissional. Já fui, mas já há muitos anos que não faço front-end profissional, mas eu percebo de onde é que isso vem, mas é esquisito, ou seja, mesmo a minha sensação é estranha, porque imagina, nós usamos ferramentas que nos automatizam e escondem complexidade o tempo todo.
Sim.
Infraestrutura, não andamos aqui com computadores atrás ligados à net, não é? Usamos serviços na cloud.
Sim.
Existem movimentos para usar serverless, que, tipo, que ainda geres ainda menos infraestrutura, ou seja, essas coisas já acontecem, mas de alguma forma, quando vem principalmente esta parte de fazer sites ou de escrever lógica, é esquisito. Eu consigo identificar alguns problemas e que mesmo que eu fosse por esse caminho, eu acho que eu ia ter algumas reservas.
Uhum.
Um deles é a nível, por exemplo, da gestão de versões e da colaboração. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas, por exemplo, eu posso estar a trabalhar simultaneamente contigo e depois, se houver conflitos no nosso trabalho, aquilo resolve-se. Podemos voltar para trás e voltar para uma versão anterior. E outra questão ainda em cima dessa, que é, imagina que por alguma razão o Webflow diz, opá, vocês façam-se à estrada, tipo, ou aqui neste país a vossa empresa foi considerada ilegal, ou assim uma situação um bocado hipotética, mas imagina que há aqui umas componentes legais ao meio.
Ok.
Ficamos presos, não é?
Mais ou menos.
Mas desculpa, só para acabar é... Estes problemas que eu identifiquei, eu também os tenho quando estou a pensar nas clouds e assim, yeah. Não é só para este caso, mas de alguma forma lá parece-me mais aceitável, porque não há grandes opções boas.
Sim. Não, eu acho que tocaste aí em três questões diferentes. A primeira, a colaboração, eu diria que é a parte que está mais limitada no Webflow neste momento, embora já desde meio do ano passado... eles tenham lançado bastantes iniciativas que te levam a crer que a colaboração, tipo, teres dois developers ou três no mesmo projeto, está quase a acontecer. O que é limitativo, isso sem dúvida, e é uma pena. Ao mesmo tempo, o tipo de projetos que nós fazemos hoje em dia são demasiado rápidos para precisarmos de ter mais de um developer nesse projeto. Depois, a parte da, acho que posso chamar de descentralização, de quem é que controla o hosting, quem é que controla o mambo todo. Pá, aqui nós temos sempre uma saída muito simples, que é tudo o que estás a fazer no Webflow é exportável para código e tu podes pegar nesse código e usar as ferramentas que tu quiseres para fazer host desse site. Portanto, aí temos sempre uma saída mais ou menos tranquila. Depois esqueci-me do meio.
Mas pegando no que estavas a dizer, válido, Gabriel, o que achei muito interessante o problema que levantaste da colaboração, porque quando comecei a entrar no mundo do desenvolvimento de software e assim, algo que eu achei brilhante de início foi o GitHub. E lá está, tipo, no sentido, se vamos julgar as ferramentas Webflow também e se vamos comparar com como é que é o processo atual de desenvolvimento, era quase como pedir a certas linguagens de programação que já tivessem essa componente de colaboração embutida. Mas da minha layman's view, um developer trabalha localmente e depois existe uma ferramenta criada especificamente para essa colaboração. E para haver reviews, e para haver versões, e vários deploys, né? Mas sim, concordo que se calhar algumas ferramentas atualmente no code não têm essa vertente da colaboração, mas é algo tão vasto que se calhar deve ser gerido por uma ferramenta por si só, tal como temos para o GitHub.
É um bom ponto, eu acho que faz sentido. Se bem que, embora não esteja muito por dentro da coisa, já há aqui ligações GitHub, Webflow... Nós usamos na Onda de alguma forma, mas eu não estou tão por dentro disso, infelizmente. Mas já existe dentro do Webflow o version control, em que tu
não sabia.
Fazes um commit agora e podes voltar para o commit que fizeste há meia hora. O que muda são os nomes. No Webflow não fazes um commit, fazes um publish para staging ou para produção. É um bocado isso.
E eu, por acaso, também posso acrescentar, já sabes isto, mas de facto, eu sei que vocês têm sites que fazem ligações com coisas de React e assim, fora do Webflow. Por exemplo, vocês têm marketplaces de NFTs, penso? Que...
No ar ainda não.
No ar ainda não?
Ainda não.
Spoiler alert. Mas eu lembro-me de estar a olhar para isso e havia mesmo uma tool open source que aquilo que fazia era extraía o código gerado pelo Webflow e depois usava uns IDs para injetava o React e depois dava hook do React numa render nesses sítios.
Exato.
Ou seja, vocês só definem tipo uns templates, umas zonas, depois aquilo consegue meter para lá coisas.
Sim, sim, sim. Isso está no ar, desculpa. Não é bem um marketplace, mas, por exemplo, a Offscript, que é um evento que vai haver agora em Portugal do Web3, nós, lá está, estávamos a fazer o site e era preciso haver um mint. Embora existam já ferramentas que tu consegues usar no Webflow para ligar MetaMask, essas coisas da vida, a solução mais rápida era essa. E liga aquilo que eu estava a dizer há bocado da descentralização. Nós o que fazíamos é construíamos os templates no Webflow, portávamos o código e depois o pessoal que estava a fazer a parte do mint fazia essa parte em React e punha aquilo tudo a funcionar. E as animações vão todas direitinhas e é tudo uma maravilha. O pessoal fica todo encantado com aquilo.
Yeah, porque aquilo depois mantinha as classes.
Yeah.
Por acaso, achei interessante. É aquela coisa. O que me preocupa mais nestas ferramentas é mesmo a gestão de complexidade. Ou seja, nesta fase vocês estão a trabalhar ainda, se calhar, em projetos de curta duração, é isso que estás a querer dizer, não é? Mas eu imagino que, eventualmente, a menos que estrategicamente não faça sentido, podem começar a pegar em coisas mais longas. E aquilo que me preocupa, tanto no Webflow como em qualquer outra ferramenta, é se eu voltar aqui daqui a um ano, eu consigo perceber o que é que está aqui feito, porque isto é tudo feito assim um bocado à mão e continuar o trabalho, ou se eu passar isto para outra pessoa, essa pessoa consegue perceber o que é que eu queria fazer e trabalhar nesta abstração que eu criei?
Aqui, Gabriel, desculpa interromper, aqui entra o mesmo cuidado que tu tens na programação dita normal com documentação. Por exemplo, nós temos uma lógica que seguimos na construção da estrutura do site, mesmo seja na nomenclatura das classes, seja na organização das secções e como é que tu pões uma secção, depois como é que pões uma div abaixo disso, essas coisas todas. Isso fica documentado e, pá, nós temos montes de exemplos de projetos que nós fizemos há um ano e que o cliente pede um update, pá, e salta para lá uma pessoa que nem estava connosco quando fizemos esse site e está tudo ok. Eu, quando digo curta duração, é mais tipo fazer um site, não demora mais de 2 meses ou 3, percebes? Essa é a curta duração que eu... Depois a manutenção, acho que até é mais fácil. Ou igual, pronto.
Sim. Pois... Eu percebo, e claro, dizer, faz sentido, não é? A minha é mais a questão de tu, quando depois ligas vários serviços, se calhar pode ser confuso, não é? Agora tens o Webflow, depois tens o Airtable, e depois já ligas mais outra coisa ali e já entras aqui num projeto que tem alguma complexidade de fazer alterações, não é? Ou seja, tu fazes aquilo de pôr os templates e depois exportas para o React e depois lá mudas o código e dás publish. Este flow é um bocado manual, quer dizer, se calhar não são todos manuais, mas parece-me muito error prone, principalmente se tiveres uma equipa que vai mudando ao longo do tempo ou assim.
Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas sei lá, tu não sentes as mesmas dificuldades num projeto que tenhas feito há um ano ou dois com uma data de ferramentas e essas coisas todas?
Sim, sinto, sem dúvida, mas é aquela coisa, eu também sou um bocado, se calhar, mais, não sei se sou mais cuidadoso, mas tenho o luxo de poder escolher bastante bem as ferramentas que realmente uso.
Sim.
E também de termos coisas como testes ou assim, mesmo, por exemplo, num caso de um site, uma forma muito fácil de garantir que alguém tem confiança em mudar parte do site, por exemplo, num CSS, sem partir o resto do site todo, é introduzir uma ferramenta tipo regression testing, em que faz-te um diff do site,
uhum.
Na versão do código atual, tu alteras, faz-te outro diff, compara, dizem screenshots, faz um screenshot, alteras, faz um screenshot, faz um diff e tu vês, ok, concretamente o que mudou foi isto, que é o que eu intencionava. E isso dá-te confiança, não é?
Sim.
E o que eu pensei, este tipo de confiança se calhar é um bocado mais difícil de ter em cenas no code, não é? Por exemplo, tu no Notion, tu podes, por exemplo, usar o Notion como uma base de dados para um site. Já tem uma API, não é? Mas tu, quando alteras aquilo, que vai logo para a produção, tens duas versões da tabela e depois alteras uma, testas, ok, está fixe, depois alteras a outra, de exatamente da mesma forma para garantir que fizeste a mesma coisa.
Pois, aí ainda há muitas partes do no-code que são um bocado de zerrasca, né? É tudo muito... Há coisas ainda muito recentes. Eu acho que os Airtables e os Zapiers da vida vieram resolver isso, porque são ferramentas que já te permitem fazer a comparação de versões e mandar para staging, mandar para produção, esse tipo de coisas.
Só para acrescentar que é possível, exato, também no Bubble fazer essa gestão de versões e mesmo deixar comentários em questão relativamente à continuidade a longo prazo e à documentação. Pelo menos o Bubble também te permite deixar comentários em praticamente tudo o que está na plataforma em si. Digo que seja a estratégia deles para colmatar precisamente esse problema. Porque é que isto está aqui e porque é que isto é assim.
Isso é fixe. Isso por acaso do Webflow era fixe ter esse tipo de comentários. Acho que não tem.
E também tem um debugger incorporado, que é bastante interessante.
Tem um debugger?
Tem. É bastante interessante. Tu consegues... Mas tu estás a trabalhar numa página que é, vamos, um PowerPoint no fundo, muito parecido, fazes um preview e tu, depois e entras no como se estivesses como user no site, e todas as ações que tu fazes tu podes ligar o modo step by step, e é muito engraçado porque ele para todos os passos da plataforma e tens um logzito que te diz o que é que se passou por detrás.
É, muito fixe.
E por acaso é muito útil. Lá está. Consegues ter uma visão do que é que está realmente a acontecer. Tipo, o que é que está realmente a behind the walls. E numa versão step by step.
Se pensa, me fez.
Por acaso, eu vou passar outra vez publicidade. Por acaso, o Webflow tem uma... Não é um debugger, é mais um helper. Que aquilo ainda está em beta, mas aquilo alerta especialmente para questões de acessibilidade, que é bastante fixe, que é uma coisa que, enquanto construtor, developer, é muito fácil deixar para trás. Aí é uma cena que está constantemente a analisar o que tu estás a fazer e diz-te, olha, falta um alt naquela imagem, ou falta uma descrição naquele link. Isso é muito fixe.
Yeah. E isso é interessante. Eu acho que faz sentido tu começares a trabalhar... neste caso na web, num nível de abstração um bocado acima. Ou seja, eu, por um lado, gosto muito de conhecer bem o funcionamento das ferramentas, tipo, perceber bem como é que funciona o HTML concretamente, tudo ao detalhe, mas as tarefas repetitivas cansam um bocado e eu facilmente cometo erros, ou seja, esquecer-me de questões de acessibilidade, é um clássico. Existem linters, mas não... Nem sempre uma pessoa se lembra de tudo, não é? É sempre aquela model que uma pessoa se esquece de pôr o botão escape a fechar. Há sempre essas coisas, não é? É chato. Mas ok. Eu tenho muita curiosidade, porque também já estamos aqui a chegar ao nosso tempo, mas eu tenho muita curiosidade de perceber como, tipo, este teu mecanismo do Dendia, Álvaro, como é que isto funciona? Ou seja, eu já percebi que é para fazer a gestão das batalhas, não é? Faz a gestão da iniciativa, que às vezes pode ser complexo, porque talvez o pessoal fazer tipo o delay da tua iniciativa, tipo tens uma trigger action, não é? Fazes isto também, fazes gestão da vida. O que é que explica-me melhor isto?
Explico, ok. Acho que, e também é um tópico interessante, porque foi dos maiores cliques que me deu o no-code, é o quanto eu tenho a falta de, ou pelo menos eu tenho falta de semântica de programação, porque no fundo... O flow geral da plataforma é um conjunto de formulários que eu preencho para criar entradas em bases de dados, e cada uma é uma entidade diferente, isto é, pode ser um monstro, um jogador, o terreno ou o não combatente. E cada uma destes grupos tem as suas próprias características. Isto obrigou-me, no fundo, a pensar numa estrutura de dados que eu não sabia, eu não sei ao certo o que é uma variável. Não estava a falar um div, no idea. Só, não é a minha expertise. Então eu tive mesmo que criar chamando-lhe mesmo o Birds and Bees, para ele conseguir ter uma estrutura mental. E, então eu visualizei tudo com uma árvore. Eu tenho as minhas raízes, que vão ser estes grupos que eu acabei de falar. Cada raiz tem as suas características. E eu preciso, como DM, para poupar trabalho para o futuro, cada um que eu adicionar, eu tenho que ter acesso à versão original e depois à versão final que leva dano, que leva feitiços e não sei o quê. Então eu tive a necessidade de criar uma base de dados por grupo, independente, primeiro. Isto, no fundo, seriam 4 Excels diferentes, um Excel para jogadores, um Excel para monstros, um Excel para terreno e um Excel para não combatentes. E depois juntar estas 4 bases de dados numa, em que o que importava é a ordem de cada um destes. Agora, eu tive que ensinar uma base de dados a interpretar estes 4 grupos, na realidade, são todos combatentes, cada um com as suas características específicas.
Estou completamente perdido.
Está completamente perdido.
É pena imagina isto ser um podcast de áudio, porque eu adorava ver uns screenshots deste.
Eu depois posso mostrar o ecrã e é mais fácil. Mas no fundo há um conjunto de formulários que criam as raízes. As raízes vão se unir num tronco central, que é esta... a base de dados conjunta, e então eu aí o que eu preciso de ter é o monstro, o jogador, isto é, estes 4 grupos, cada um com a sua vida, com o seu armor class, com quando é que é a vez deles, quando é que já usaram as ações, quando é que já usaram as reações. Isto é tudo coisas que acontecem live. Então eu tenho que ter quase um flat Excel com todos os componentes que foram preenchidos antes. E o ponto onde eu estou agora é criar agora uma layer dessa base de dados, que eu chamo de os ramos, que é onde eu vou ter a UI, nomeadamente se consigo editar a HP, se consigo ver, indicar se alguém está undercover, que por sua vez aumenta o AC. Então eu tenho a necessidade de ter os dados a bruto, editá-los, mantendo os dados a bruto na mesma. O maior desafio que eu encontrei foi precisamente conseguir construir uma base de dados que conseguisse interpretar bem cada um dos grupos, e agora o meu desafio está a ser dizer essa base de dados que, ok, isto são tudo combatentes, mas este combatente é um combatente de jogador, portanto mostra-me estas características. Este é um combatente monstro, portanto mostra-me estas características. É esse o desafio que eu estou a fazer agora. Mas foi muita manipulação de dados e de entries.
Tem bem potencial para partilhares isso numa comunidade de D&D. De certeza que o pessoal tem a mesma dificuldade, não é?
Sim, é a minha cena. Só que atualmente aquilo é, no fundo, um Excel só. Mas porque também dei-me ao trabalho todo de também da perspectiva do DM e de preservar trabalho, não é? O ter o facto de ter 4 bases de dados independentes implica que eu, mais tarde, se vou, quiser voltar a usar o mesmo monstro noutro encounter, só tenho que ir à base de dados original e puxar esse monstro e conseguir manipular os atributos dele.
Muito engraçado. Eu, por acaso, nunca fui DM, mas tipo, já vi os struggles que são. Tu estás ali a fazer bué de contas e a ver bué de cenas e faz sentido a ferramenta fazer isso. Assim, eu sei que há coisas que fazem... isso, tipo, tu os pagas e etc, que fazem isso relativamente bem, mas suponho que a flexibilidade não seja a mesma que a que tu tens neste momento.
Não, e acho que o maior problema é que são todos, isto já é problema de D&D, é tudo muito orientado aos jogadores e não propriamente ao DM, que têm necessidades muito específicas, né? Para mim é tudo muito mais mutável e eu, no fundo, eu preciso é de warnings. É tudo muito à base de tudo isto que aconteceu antes, resume, porque eu vou ter que me lembrar se aquela personagem está a fazer cast a um feitiço, se está atrás de uma parede. São tudo coisas que mudam constantemente e eu só preciso de ter reminders disso. E o que torna muita interação entre vários componentes da base de dados.
Nice. Já estamos aqui, já acho que a ficar sem tempo, mas gostei. E acho que se alguém tiver curiosidade sobre estes assuntos, definitivamente mandar aqui uma mensagem à malta. Como mandar uma mensagem à malta, nem sei. Como é que se pode mandar uma mensagem? Nas show notes vai ter os links de Twitters ou assim.
Pode e vai passar ser... aqui o meu número em rodapé.
Mas pronto, podem encontrar lá a informação e dá para mandar essas mensagens. Do meu lado, eu queria só uma última nota mesmo, deixar que é, acho que para, e no caso do Webflow principalmente, ou seja, para developers que possam estar a ouvir isto e a questionar-se sobre se isto faz sentido ou não, eu acho que definitivamente explorar pelo menos e esclarecer as dúvidas, como eu já esclareci aqui algumas que desconhecia completamente, ou seja, eu estava a fazer uma avaliação quase sem grande conhecimento de causa e também depois perceber que há certos investimentos que têm um payoff mais longo. Ou seja, podemos entrar neste mundo agora e se calhar daqui a 5 anos este mundo vai dominar uma boa parte do mercado. E saber fazer essa aposta é um skill importante. Mas, sem dúvida, pelo menos explorar, porque eu já vi os sites que vocês fazem e tem lá cenas muito impressionantes. Definitivamente não há baixa qualidade no que está feito, por isso, de certeza.
Muito obrigado.
Pá, é verdade, mesmo cenas incríveis. Mesmo o vosso site da Onda, recomendo vivamente visitar.
Não vão agora, está sempre atualizado isso. Nunca vejam isso.
Não, mas foi fixe, malta. Eu gostei. Não deu para ir a todos os assuntos, mas acho que pelo menos deu para ver aqui dois use cases diferentes, explorá-los aqui minimamente, falar de prós e contras, acho que foi fixe.
Uhum.
Eventualmente podemos regressar aqui a esta conversa sobre ferramentas novas a aparecer que estejam a usar. Mas para já acho que é isto. Muito obrigado. E portem-se bem.
Obrigado pelo convite.
Obrigado, Gabriel.
E acho que conseguimos fazer isto sem dizer nenhuma asneira. Foi bom?
Foi.